menino recostou a cabeça no colo da mãe, depois que a família se ajeitou na canoa que os levaria rio acima de volta para casa. O pai caboclo forte de mãos calejadas conhecia como ninguém cada curva do grande rio. O canoeiro postou-se na popa da frágil embarcação, atento ao movimento das ondas levantadas pelos enormes navios gaiola, transformados em improvisados hotéis que também deixavam o cais após 3 dias de festanças em Parintins. As barcaças com seus convéses abarrotados de visitantes despediam-se da cidade com um apito nostálgico. O garoto estava cansado, mas feliz. A sua cabeça ainda fervilhava com o repique das batucadas e o jogo de luzes, cores, toadas e bailados apresentados durante a festa do Boi Bumbá, a que assistira na cidadezinha localizada na ilha Tupinambarana, à margem direita do rio Amazonas. Nas arquibancadas do bombódromo, ele vibrara com os fogos de artifício que riscavam e incendiavam o céu, anunciando a entrada dos bombás. Em meio aos gritos de guerra das torcidas organizadas e do barulho ensurdecedor das palminhas de madeira batidas em ritmo cadenciado pelas milhares de pessoas que superlotavam o imenso estádio. Uma plateia de cerca de 35 mil espectadores, conforme informavam os alto-falantes, aguardava com ansiedade a apresentação do caprichoso e do garantido. As galeras, torcedores fanáticos, vestiam-se com as cores que identificavam a sua agremiação preferida, azul ou vermelho, de acordo com as fantasias usadas pelos brincantes, como são conhecidos os foliões. Os integrantes dos dois grupos rivais, por sua vez, chamam-se uns aos outros de contrários. Na arena, iluminada por potentes holofotes, dançarinos desfilavam ante os olhos extasiados do menino, simbolizando figuras e animais da floresta amazônica. Mitos e crendices que estava acostumado a ouvir da boca de sua avó desde que mal começara a andar. As indumentárias, estandartes e carros alegóricos evocavam seres fantásticos como a cobra grande, monstrengo de olhos incandescentes, feito um navio iluminado. Segundo os mais velhos, a danada costuma fingir-se de tronco flutuante para enganar os incautos, hipnotizando e atraindo com seu olhar a presa desejada. Uma índia bonita, numa roupa resplandecente, representava Iara, protetora dos igarapés, lagos e rios. Dizem que quem tiver contemplado o seu rosto jamais se esquecerá da sua beleza. E mais cedo ou mais tarde, acabará se jogando ao reino das águas para se juntar à mulher de longa e esverdeada cabeleira. Outra figura, diminuta, de pés voltados para trás e calcanhares para frente, também fazia parte do cortejo. Só podia ser o Curupira. Corpo de menino, cabelos cor de fogo, guardião da floresta e dos animais que, quando se zanga, engana os caçadores fazendo com que eles se percam na mata. E é lógico, não podia faltar o grande conquistador, dançarino e bebedor, o Boto Tucuxi. Sedutor das moças ribeirinhas, ele, nas noites enluaradas, se transforma num atraente rapaz e aparece nos bailes todo vestido de branco, destroçando os corações femininos. Antes do amanhecer, o irresistível namorador, sempre de chapéu, para que ninguém perceba o orifício que traz no alto da cabeça, salta para dentro d'água e volta a ser um boto de novo. A parte culminante da grandiosa festa foi a que o garoto considerava a mais marcante e inesquecível do espetáculo. A encenação comovente da morte do boi.
Mãe, repete a história do boi Bumbá.
Pediu o menino enquanto o barco cortava as águas barrentas. Da selva escura e misteriosa, brotavam sons fantasmagóricos que se perdiam no ar, misturados ao barulho do motor da pequena embarcação e aos pios das corujas soluçando no negrume da noite. A mulher sorriu, acariciou os cabelos do filho e contou.
Foi há muito tempo que tudo aconteceu. Havia um fazendeiro muito poderoso e malvado como não sei o quê. Era dono de seringais que se estendiam a perder de vista. Ali trabalhavam vários empregados, entre eles um caboclo chamado Pai Francisco, cuja mulher estava grávida. Um dia sua esposa, uma tal de Catirina, virou-se para o marido e falou: Francisco, estou com desejo de comer língua de boi. Você ficou louca? Reagiu ele. Desde quando que gente pobre igual a nós pode comer carne? Já esqueceu que o gado pertence ao patrão? A mulher era teimosa e insistiu. Eu tenho uma ideia. Você não precisa matar o boi. Basta cortar a língua dele e pronto. Ninguém vai desconfiar. Pai Francisco, preocupado com a saúde da criança que em breve iria nascer, resolveu, a contragosto, satisfazer a estranha vontade de Catirina. No mesmo dia, ao anoitecer, aproveitando-se da escuridão, rastejou até o curral, tomando cuidado para não despertar os vaqueiros que vigiavam os animais. Laçou o boi mais gordo e levou-o para o interior da mata. Com um golpe de facão, decepou a língua do bichão e deixou-o amarrado num tronco de árvore. Feliz da vida, correu até seu casebre com um naco de carne sangrento nas mãos. Naquela noite, Catirina comeu tanto que sua barriga parecia que ia estourar. Na manhã seguinte, Pai Francisco voltou ao lugar onde tinha deixado o boi. Para seu desespero, o bicho não resistira ao ferimento e estava moribundo, estrebuchando ao pé da árvore. E agora, meu Deus, lamentou-se. Enquanto isso, na fazenda, o patrão já tinha dado falta do seu boi de estimação. Preocupado e já demonstrando irritação, mandou chamar o capitão do mato e ordenou-lhe: pegue os índios e trate de achar o animal. Naquela época era comum haver índios a serviço dos brancos, pois não havia rastreadores melhores do que eles. Batizados, viviam como agregados na fazenda depois de terem sido obrigados a renunciar a seus deuses e costumes. Os índios, em pouco tempo, acabaram descobrindo as pegadas deixadas no solo recoberto de folhas, guiando o caçador de fugitivos até o local aonde o boi havia sido levado. Chegaram a tempo ainda de encontrar o Pai Francisco todo descabelado, na maior angústia, tentando reanimar o bicho. O capitão do mato, ao ver o touro agonizando no chão, mandou buscar o doutor. O médico, um tremendo charlatão que vivia na sombra e água fresca às custas do patrão, veio correndo com a sua maletinha debaixo do braço. O doutorzinho, após fingir examinar o bicho, diagnosticou: esse não tem mais jeito. Até o vigário, outro espertalhão, foi convocado às pressas para ver se curava o boi. O padre, que de religioso não tinha nada, benzeu sem muita convicção o animal moribundo. Mas depois de várias tentativas, acabou desistindo também. Não posso fazer milagres, desculpou-se na hora em que o bicho dava o último suspiro. Pai Francisco, coitado, foi amarrado e levado à presença do fazendeiro, seguido pelos índios que carregavam o touro já duro que nem uma pedra. O caboclo, cabisbaixo e morrendo de medo, confessou a sua culpa. Foi tudo por causa da minha mulher. Ela tá grávida e queria comer língua de boi, mas eu não tinha intenção de matar ele, não. Soluçou pedindo perdão. O fazendeiro não era homem de ter misericórdia de ninguém. Nem os apelos da Sinhazinha, sua filha que estudava na cidade grande, o fizeram mudar de opinião. Amarrem esse desgraçado no tronco, sentenciou. Arranquem o couro dele a chibatadas e depois expulsem ele e a mulher para bem longe de minhas terras. As ordens foram cumpridas imediatamente. Pai Francisco apanhou de fazer dor. Seus gemidos ecoaram pelas copas das árvores ante a indiferença do patrão, do médico e do padre. Logo após o terrível castigo, o velho, com as costas todas lanhadas pelo chicote do capataz, Arrumou a sua trouxa e partiu cambaleante com a mulher barriguda, mata adentro. No meio do caminho, o casal de retirantes encontrou um pajé. Nem todos os indígenas se sujeitavam ou se convertiam à religião dos brancos. A maioria, guerreiros valentes, os verdadeiros donos da terra, habitava o coração da gigantesca floresta. O índio, com o peito coberto de colares e amuletos, que surgiu como num passe de mágica à frente de Francisco e de Catirina, era um curandeiro, conhecedor dos segredos e plantas da imensa mata. Desde muito jovem, aprendera os mistérios da magia passados de geração a geração por homens velhos e sábios. A arte de curar também lhe havia sido transmitida por intermédio dos espíritos de seus ancestrais e de suas conversas com as divindades no alto da montanha sagrada. Graças às ervas medicinais que o pajé trazia numa bolsa de palha, as feridas das costas do caboclo cicatrizaram milagrosamente. Ao entardecer, os empregados da fazenda se assustaram ao ver o pai Francisco e a mulher retornando ao lugar de onde haviam sido expulsos, acompanhados pelo pajé. "Chamem o dono do boi", disse o curandeiro. Diante de olhares atônitos, o índio se ajoelhou ao lado do corpo do animal que ainda não havia sido esquartejado e espirrou várias vezes sobre ele. Para espanto de todos, o bicho sacudiu-se todo, abanou as orelhas e a cauda e num pulo só ficou de pé. Ao ver o touro ressuscitado, o patrão perdoou o homem e a esposa e os readmitiu na fazenda. "É por isso, meu filho",
disse a mãe do menino, concluindo a história do boi Bumbá,
"que todos os anos, em vários lugares do Brasil, se faz uma festa para comemorar a ressurreição do boi."
"Só que a de Parintins é a mais bonita de todas, né?"
perguntou o garoto, relembrando as revoluções do enorme boi na arena engalanada. Depois, embalado pelas suaves ondas, mergulhou num sono profundo, povoado de seres mágicos e sobrenaturais, enquanto o barquinho rompia a vastidão do rio-mar.
Você acabou de ouvir um audiolivro da editora Plugme.